preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, são várias coisas falando do mesmo povo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, casa espiritual. Então, na verdade, nós somos, como falamos outro dia, deu até uma polêmicazinha aí, né, Luiz? Que nós somos casa espiritual. Nós somos casa espiritual. Desde quando Deus criou, nos criou, Ele criou a casa, ou seja, Ele criou a parte de fora, que foi o barro, que foi o corpo, e criou a parte de dentro, que foi o Espírito. Né? Lembrando sempre que a casa é menos importante do que o Espírito, né? Assim, é menos, porque aquele que edifica a casa é maior do que a casa, né? Aquele que constrói a casa é maior do que a casa. Então Deus quis com isso dizer o seguinte: que nós temos que dar uma importância muito grande ao nosso Espírito, porque o Espírito é que fica, a casa, ela passa. Não que ela não tenha importância. Tem. Por que tem? Por que a casa tem importância? Hã? É, porque se eu destruir a casa, eu, consequentemente, também vou eliminar o Espírito. A casa, eu tenho essa casa, o templo, né, que é essa casa aqui. Eu preciso ter muito cuidado, aproveitar muito bem essa casa, cuidar dessa casa, porque é o tempo que o meu Espírito tem para alcançar o que ele precisa alcançar. O que que o meu Espírito precisa alcançar? O que que a minha alma precisa alcançar? Então, nós temos que estar sempre atentos, cuidando. Então, ele diz assim: deixando toda malícia. Então, eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar. Na realidade, eu estou cuidando da alma, estou cuidando do Espírito. Mas reflete no corpo. Se eu deixo a malícia, isso vai refletir no meu corpo, né? Se eu afasto desse todo engano, fingimento, inveja, etc., com certeza o meu corpo vai repercutir aquilo que a minha alma está fazendo, aquilo que o meu espírito está fazendo. Então, deixando toda malícia, toda inveja, todo engano, etc., murmurações, desejai. Deseja, queira o espírito, a mudança do seu espírito. Aí nós falávamos, inclusive orávamos aqui na sexta-feira, sobre a necessidade que nós temos de crescer espiritualmente. A importância que se nós pararmos no meio do caminho, nós não vamos chegar. Nós não vamos chegar à natureza divina, nós não vamos chegar à estatura do varão perfeito. Nós não vamos chegar à plenitude do conhecimento de Deus, né? Nós não vamos chegar à santificação. E a Bíblia diz que somente os santos herdarão o reino de Deus. Então nós temos que preocuparmos com isso, com a nossa. Por isso que ele fala que deseja, como menino recém-nascido, aquilo que vai fazer de você uma pessoa santa, né? Basta que a sua alma seja santa, basta que o seu espírito seja santo. Mas eu pergunto, se o meu espírito for santo, não vai aparecer através do meu corpo? Se a minha alma for boa, o meu corpo não vai mostrar isso? Vai. Então, uma coisa está ligada à outra. O corpo, a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito. Por exemplo, às vezes a gente não sabe de quem é a pessoa. Se a pessoa é de Deus ou se a pessoa não é de Deus. Né? Nós temos dificuldade para saber. E a Bíblia diz que a gente deve examinar para ver se a pessoa é de Deus ou se não é de Deus. Como que nós vamos examinar? Né? Se a pessoa, o quanto você perde por não examinar. Imagina você, por exemplo, casando com uma pessoa. A oportunidade que nós temos são poucas. A oportunidade que nós temos são poucas. Nós temos a oportunidade de nascer numa casa, num berço, que a gente fala, né? Nascer num berço. É, onde nós vamos ter todo o apoio, toda ajuda. Por exemplo, Jesus Cristo nasceu numa família que era filho de Davi, da casa de Davi. Maria, uma ótima pessoa. José, um ótimo homem, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então, Jesus nasceu num berço de ouro. Nasceu num berço que ele teve todo o apoio, toda a ajuda. Amém? Então eu sempre digo o seguinte, que você tem a oportunidade, tem que segurar, às vezes, a oportunidade que você tem para facilitar a sua salvação. O que é a nossa salvação, senão a santificação da nossa alma, a santificação do nosso espírito. Amém? É, vós também, como pedras vivas, sois edificados. Então nós somos edificados, nós somos construídos, nós somos santificados, nós somos aperfeiçoados, tal, etc. Aí eu pergunto, a família não ajuda? Ajuda? A pessoa nasceu lá no, no, lá naquele, lá no meio dos árabes, lá onde é só briga, confusão, guerra. Quando a pessoa começa a se entender por gente, o que ele vê é só guerra. É só guerra. É só, né, ofensa, maldade, etc. Brigas, confusões. Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus. Dar graças a Deus pela paz. Deus disse, busque a paz, empenhe-se por tê-la. Saúde, você tem saúde, você tem paz. Você é casado com uma pessoa que quer Deus. Não é uma bênção? Não é uma ajuda grande? Mas muito grande. E você casada com um homem que quer Deus. Então não é uma oportunidade que a gente tem ao casarmos, ao nascermos, né? De, às vezes, ficar sozinho. Mas ficar só, como Jesus ficou, só, mas numa família espetacular, uma família de Deus. A mãe, o pai, as pessoas, né, que estavam ali com ele. Amém? Mas para isso, Deus disse assim, que nós iríamos precisar, não sei se vocês concordam, a gente precisa, para facilitar a nossa vida, nós precisamos de um, eu gostaria até que alguém localizasse para mim aí, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não achar, alguém localiza para mim. Mateus capítulo 2, e outra pessoa poderia localizar para mim, Provérbios 2, pega aí Paulo Júnior, Provérbios 2, 26, Paulo Júnior, e o outro qual que foi que eu falei, Mateus? Mateus 2. Provérbios 2, 26, eu falei? Hã? Aliás, Provérbios 2, 26 foi o Paulo Júnior, né, Paulo? Deixa eu ver aqui. É Provérbio 12, Paulo Júnior. Provérbios 12. 2 é Mateus. Mateus 2, 6. Mateus 2, 6. Mateus 2, 6. Diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. O guia, apacentar, pastorear, guiar, dirigir. Então diz: de ti sairá o guia. Nós precisamos de mais. Então, para conseguirmos os nossos objetivos, de sermos guiados, de sermos dirigidos, guia. Então, por isso é que Deus, de ti sairá o guia, que há de apacentar o povo. Então, hoje, esse guia, Jesus Cristo, não foi Jesus Cristo que ele estava falando, de Jesus que ia nascer em Belém? Então, Jesus Cristo guia hoje, ele guia hoje. Ele tem que guiar hoje, agora, você. Jesus tem que guiar você hoje. Mas você não vê Jesus, vê? Você não escuta, não ouve ele falar. Então, como foi que Deus fez, Luiz, para guiar o povo? Como que Deus fez? Ele, para cumprir essa palavra, para cumprir essas escrituras. Deus guia você, Luiz? Não, não guia não. Então você está lascado. Não guia? Quem que guia você? Hã? Então, eu até concordo com ele. A gente não sabe, a gente anda, lá em Efésios, assim, que a gente andava em nossos próprios caminhos, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Hoje eu não ando mais em meus próprios caminhos, nem faço mais a vontade da minha carne e do meu pensamento. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que eu devo satisfação a ela. Tem uma pessoa que me guia, tem uma pessoa que me dirige. Presta atenção. Pega lá. É bom até pegar. Efésios, se não me engano é Efésios. Ou Pedro. Fazia vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira. Nós não tínhamos ninguém que mandava em nós. Nós fazíamos a vontade da carne e do pensamento. Nós não tínhamos um guia. Nós não tínhamos uma pessoa que nós devêssemos dar satisfação a ela. Mas hoje nós temos. E essa pessoa é essa pessoa que nasceu em Belém. Ele nasceu exatamente para isso, para... Olha, Belém, você vai ser muito grande, porque de ti vai sair o guia. E saiu de lá, nasceu em Belém, o guia. Até mesmo para cumprir as escrituras, nasceu em Belém. Não era para nascer. Nasceu em Belém para provar que as escrituras estavam se cumprindo. Nasceu ali a pessoa que nos guia hoje. Ele nos guia hoje. Se ele não me guia, eu não tenho Deus. Eu continuo fazendo a vontade da carne e do pensamento. Se eu não sou guiado por Ele, eu faço a minha vontade. A minha vontade. A vontade da minha carne, do meu pensamento. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu pergunto a você, como é que você sente que vive hoje? Como é que você sente que vive hoje? Você vive do jeito que você quer ou você vive guiado por Deus? Guiado por esse guia, dirigido por esse guia. Como que você sente? Responde? Quem quer responder, levanta a mão. Érico, como é que você sente? Você concorda, Érico, que a gente quer ser guiado por Deus, mas a gente mexe e vira, né? Como diz, volta e meia a gente tá fazendo a vontade da carne e do pensamento e etc. E não deixa Deus dirigir. Não deixa Deus dirigir. Vocês concordam? Né? Volta e meia a gente está se esbarrando nesse problema. Qual o problema? Você faz a sua vontade. A vontade da carne e do pensamento. E não deixa Deus dirigir. Concorda ou não? Está certo isso? Está certo? Deve ser desse jeito? Não. Então ele fala, deseja como menino recém-nascido, o puro leite espiritual, etc. Deseja ser guiado por Deus. Senhor, eu não quero fazer. Eu posso muito bem chegar diante de uma coisa e eu falar. Isso vai acontecer na nossa vida pela fé. Eu posso chegar e falar, Senhor, tudo indica que é bom. Tudo indica que é bom para mim. Mas eu não queria tomar a decisão sem que antes o Senhor me desse um sinal. Eu não queria. Tudo indica que isso é ótimo. Mas eu não queria fazer isso sem que antes o Senhor desse um sinal para mim, um sinal. Qual o sinal? O sinal de que eu estou fazendo o certo, guia. O guia para apacentar o povo, exatamente é isso. É, quando você está saindo fora da estrada, você pega a direção e volta para a estrada. Não é assim? Quando você está tomando outro rumo, então você pega a direção e volta para a estrada. Mas, infelizmente, a igreja, ela vai indo às vezes muito bem, de repente, tentação, os cuidados do mundo, etc., ilusão, inveja, etc., volta a fazer, o cão volta ao seu vômito, a porca volta a revolver-se na lama. Por quê? Porque volta a fazer a vontade da carne e do pensamento. Amém? Não alcança, porque a única pessoa que pode nos guiar até chegar à estatura do varão perfeito, até chegar à santificação, o aperfeiçoamento, até chegar a esse ponto, só Deus pode guiar. Nós vamos, de repente, nós começamos a ficar perdidos. Esparramos numa coisa, noutra. Não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se está certo, não sei se está errado. E eu me perco. Amém? Eu me perco. Oração, sempre, o mais Jesus disse, ora e vigia. Faz orações de súplica, pede a Deus, porque é pela fé, é pela fé. É só você entender isso. É, não pensa que as coisas aparentemente boas são boas. Não pense que as coisas aparentemente são favoráveis. Todas elas vão dar certo. todas as coisas que aparentemente são favoráveis vão dar certo. E aí então vem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O homem é como a erva e a sua glória como a flor. O homem, ele é a casca, né, vamos dizer assim, a casa. Aquilo que nós normalmente julgamos, nós julgamos as pessoas é pela aparência. Nós julgamos as pessoas é pela aparência. E aí, exatamente aí é que a gente erra. Aí é que a gente peca. Nós deveríamos, então, se nós não sabemos julgar ou não podemos julgar, perguntar para Deus, consultar o nosso guia. Consultar o nosso guia. Tem muitos espíritas, pessoas que são espíritas, que andam de acordo com seus guias. Eles não fazem nada sem antes consultar os seus guias. Amém? E nós também temos um guia, que nasceu em Belém. E ele nasceu para nos guiar. Amém? Lá atrás, o povo se sentiu perdido. Aí pediu a Deus que queria um guia, queria alguém que fosse à frente deles. Aí Deus falou: olha, vocês não precisam, eu sou o guia de vocês. Não, mas nós queremos um que a gente possa ver, que a gente possa olhar e tal. Aí Deus deu Saul. Saul foi, né? E não foi bom para o povo. E a mesma coisa é hoje. Deus provou, através de Jesus, que é melhor a pessoa ser guiada pela fé. Guiado por Deus. Guiado pela fé. Eu quero isso. Eu tenho o direito de querer. Eu quero isso. Mas eu vou perguntar para Deus. Então, se Deus responder, me der um sinal, eu vou fazer. Às vezes eu faço a si mesmo, mas eu perguntei para Deus. Hein? Eu perguntei para Deus. Já contei para vocês uma história que uma época eu precisei de alguma coisa e eu perguntei para Deus. E era uma coisa que ia, às vezes, mudar radicalmente a vida da gente. Às vezes tem coisa que muda radicalmente a vida da gente. E eu tinha um prazo. Eu disse: Senhor, se o Senhor não responder para mim, eu não vou. A decisão minha é essa. Se o Senhor responder que eu devo ir, eu vou. Mas se o Senhor não responder, eu não vou. Eu já tinha tomado a decisão. Amém? Não sei se vocês entenderam, entendeu? É assim. Agora você tem que ter coragem para tomar a decisão e fazer o certo. Mas graças a Deus que Deus respondeu que não era para ir. Então estava, deu de acordo com o que eu estava pensando. Se o Senhor não responder, a minha decisão é não ir. Mas se o Senhor responder, dizendo para mim, eu vou. Mas se o Senhor não responder, eu não vou. E respondeu, negativamente, não era para ir. Pronto, acabou. Eu fiquei feliz, né? E terminou tudo bem. Até hoje, eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Todos nós podemos fazer, colocar... Deus disse, vinde e arrazoemos. Vem conversar comigo, vem perguntar para mim. Se o que você faz está certo, se o que você está pensando está certo, se a decisão que você quer tomar é a decisão certa, pergunta para Deus. Para ali, ó, falando, eu não vou dar um passo sem que antes o Senhor fale comigo. Amém? Eu preciso da orientação, eu preciso de uma palavra de Deus para me dar sequência. Por acaso não é o Senhor o meu guia? Por acaso não é o Senhor que me dirige? Vai, né, de frente, bate de frente com Deus. Pergunta para Ele. Eu vou parar e vou quero a resposta do Senhor. Nem que eu tenha que chorar, nem que eu tenha que... Mas eu não vou dar sequência se eu não tiver um aval de Deus. Eu preciso de um aval de Deus, preciso de uma palavra de Deus para me dar sequência. Amém, Paulo Júnior? Então, nasceu um guia para guiar a igreja. Nasceu em Belém. Esse guia chama-se Jesus Cristo. Como Jesus morreu e ressuscitou, e nós sabemos que ele está vivo, mas nós não podemos vê-lo, ele disse: eu vou guiar você através do meu Espírito. Fala e eu vou responder. Pergunta e eu vou responder. Você vai, eu vou estar. Porque ele não poderia estar fisicamente, vamos dizer assim, perto de todo mundo. Ele não poderia, né? Fisicamente ele não poderia estar, vamos dizer assim, perto de todo mundo. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e o Espírito dele foi derramado. O Espírito dele foi, é uma maneira de a gente entender. A chuva, quando cai, ela cai sobre todo mundo, concorda? Um pingo aqui, um pingo ali, cai sobre todo mundo. É assim, o Espírito de Deus caiu como chuva, derramado sobre todas as cabeças. Então o Espírito de Deus, ele está sobre você. O Espírito de quem? De Jesus Cristo, o Espírito do seu guia. O Espírito que te guia está onde? Sobre você. Aí eu perguntei a você se você era... Pois é, você achava que não. Mas é Ele que te guia. É Ele que te guia. O que que você precisa? Acreditar nisso, dar graças a Deus, falar: Senhor, eu não sabia que o Senhor estava me guiando. Amém? Eu pensei que era eu mesmo que estava fazendo as coisas. Não, eu que estou te guiando. Por isso que você não está pior do que você está, né? Eu que te guio, eu que te dirijo, eu que governo você. Através do meu Espírito que está sobre a sua cabeça. O Espírito de Deus está sobre mim. Amém? E está também em mim. Que o Espírito não ocupa lugar. Ele está sobre mim e ele está em mim. Amém? Por isso é que eu olho para cima. Senhor, eu podia olhar para dentro de mim. Senhor, né, mas eu olho, Senhor, amém? Guia-me, dirija-me, ensina. Ó, eu estou dando cabeçada demais, eu estou fazendo coisas difíceis, eu estou num momento de muita dificuldade. Quando a gente vai, eu já fui, eu acredito que muita gente aqui da DEN já foi. Quando a gente está com muito problema, a gente ia consultar os espíritos. Espíritos malignos, né? A gente não sabia que era maligno, ia consultar. Normalmente, o trabalho era realizado aonde? Aonde? Na encruzilhada. Por que na encruzilhada? Porque a pessoa, nessa situação aqui, a pessoa está sem saber para onde vai. Ele está sem rumo, está sem direção. Então, normalmente, as entidades espirituais da maldade, do mundo espiritual, Deus que opera, né, nesse mundo, etc. Tal. Ele não tem lugar melhor para ele trabalhar do que na encruzilhada, onde ele vai encontrar pessoas perdidas, sem rumo. É ali que ele tem certeza que ele descendo ali, ele vai encontrar muita gente confusa, sem saber o que faz. Amém? Jesus já sabe que nós vivemos em situação assim, difícil. Jesus já sabe, né, que em todos os momentos, toda hora, nós estamos precisando de tomar decisões. Tem uma música que fala, Joana, como é que é? Eu preciso tomar, como é que é? Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Pois é, essa pessoa é Jesus Cristo, que vai ali tirar, avisar para você, guiar você. Ele não vai falar para você, você ficar, se você esperar, que ele vai mostrar para você uma cruzinha, botar uma seta na direção, não. A decisão vem assim, ó. Então eu vou, eu fiz a oração, eu acreditei, então eu vou. Amém? Aí pronto, eu vou na direção certa, porque eu creio que o Senhor me guiou, eu creio que o Senhor vai me guiar, Ele é o meu guia e vai ser o meu guia até a morte. Amém? Eu sempre digo o seguinte: eu não vou em lugar nenhum se Deus não me mandar. Eu não estou em lugar nenhum sem a permissão de Deus. Amém? Eu preciso acreditar que eu sou dirigido por Deus. Eu preciso crer que eu sou guiado por Deus. Não abro mão, você não pode abrir mão disso. Amém? Quando Jesus foi ali ser tentado no deserto pelos espíritos, foi tentado ali naquele momento. Se ele não tivesse fé, ele poderia pensar, falar, não, como que Deus dirige? Como Deus me guia para esse lugar, para essa situação? Não, ele sabia, se eu estou aqui, é porque Deus me trouxe aqui. Se eu estou passando por essa dificuldade, é porque Deus me trouxe aqui. Para mim aprender alguma coisa, para mim sentir alguma coisa, para me santificar, para tirar algum pecado, alguma coisa Deus me trouxe aqui e me fez passar aqui, nessa hora, nesse momento. Pronto. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Amém? Quando ele saiu, passou o tempo, foi provado, experimentado e aprovado. Porque ele manteve a fé. Ele manteve a fé. Não. Se aconteceu isso, é porque Deus permitiu. É a vontade de Deus. Amém? Quando ele estava lá na cruz, quando ele foi preso, quando ele foi crucificado, ele poderia pensar, não, mas isso não é de Deus. Não, mas isso não é possível. Deus não ia querer isso para mim. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente reclama. Muitas vezes a gente magoa Deus por não entender os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós precisamos crer, ter fé, acreditar e tocar para frente. Saber, deixando as coisas que para trás ficam, tocar para frente. Não, Deus proverá. Abraão passou a mão no filho, passou a mão na lenha, né? Passou a mão no cutelo e subiu um monte. E o menino, falta alguma coisa, pai. Falta o cordeiro. Vambora, meu filho, vambora. Eu não sei o que vai ser, não, mas ele mandou. O que ele mandou que nós subíssemos monte, etc. Vamos lá. Deus proverá. O que acontecer foi Deus que quis. E subiu. E chegou lá. Não apareceu lá um cordeiro. Não apareceu lá a vítima que devia ser imolada, e não era o filho dele, e simplesmente Deus estava mostrando para ele, para nós, como é viver pela fé, como que a gente precisa viver pela fé, orar, perguntar, conversar com Deus, saber que nós, aquele que é dirigido por Deus, não anda só. Aquele que é dirigido por Deus não, nunca está só. Aqui, presta atenção. Aquele que é dirigido por Deus nunca está só. O Espírito de Deus está sobre ele. E nele, está ali. Ele anda na luz. Ele anda na luz do Senhor. Ele anda muito próximo de Deus. Amém? É assim, por mais que esteja turbulenta a situação, por mais que esteja angustiante, difícil de entender às vezes, mas você não abra mão, eu te aconselho, para o seu próprio bem, não abra mão, diz não, é Deus que me guia, é Deus que me dirige, eu estou aqui, não é à toa não. Se eu estou passando por isso, não é a tua, não. Muito cuidado para não com o que fala, muito cuidado com o que pensa, muito cuidado para não entristecer aquele que está guiando, que está dirigindo você. Muito cuidado. Amém? Porque depois você vai ficar até sem graça, você vai ficar até com vergonha. Fala, nossa, Deus estava guiando, estava dirigindo, estava me ensinando, e eu agi de uma forma, agir como criança, agir como menino, não soube agradecer a Deus. Amém? Provérbio que nós falamos, 12, 26, o que está escrito aí? Lê, por favor.
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os
faz errar.
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar.
Repete.
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar.
O caminho dos ímpios o faz errar. Mas o justo é o guia para o seu companheiro. Quem é o justo? Quem é o justo? Jesus Cristo é o justo. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, etc. Havia um justo, que era Jesus Cristo. Não há um justo sequer. Então aí estava se referindo a Jesus. Amém? E nós somos o que dele? Companheiros. Divino companheiro. Divino companheiro do caminho. Amém? Ele é o nosso companheiro. Companheiro é aquele que não te deixa, que está sempre junto com você, sempre pertinho de você. Ele é o seu companheiro do caminho. Né? Quantas horas, madrugadas, noites, sozinhos? Você estava só? Não, lá estava o seu companheiro. Lá estava aquele que nunca te deixou só. Lá estava aquele que estava pronto para ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor, ouvir, estava ali, ó, pertinho de você, o seu companheiro. Ele é o nosso companheiro do caminho, o caminho que nós temos que passar, que nós temos que percorrer essa vida. Quando você faz aquele estardalhaço danado, depois você não fica com vergonha e fala, nossa, eu fiz isso na presença do meu companheiro. Ele viu tudo. Amém? Leia de novo.
O justo é um guia para o seu companheiro.
O justo, ele é o nosso guia para o nosso caminho. O ímpio é aquele que não tem companheiro. O ímpio é aquele que não precisa de Deus. O ímpio é aquele que faz o que dá na cabeça, o que ele pensa, o que ele acha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vocês concordam que a gente tem que ter cuidado com isso? Assim, está sempre falando com Deus, está sempre pedindo a Deus, Senhor, não deixa eu fazer de qualquer jeito, não. Deixa eu, guia, dirige, ensino. Davi, a oração de Davi, o salmo de Davi, são recheados de versículos igual a este. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. O meu coração, ele é falso. O meu coração, ele é tendencioso. Meu coração, eu não posso confiar. Ensina, Senhor. Dirige o meu coração. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu tenho certeza que eu vou me dar bem se o Senhor me dirigir, se o Senhor me guiar. Eu tenho certeza que eu vou me dar bem. Amém? Não vou errar. Não erra aquele que é guiado por Deus. Amém? Só mais um. João 16, 10. João 16, 7. Leia, por favor. Todavia, digo-vos a verdade.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá.
Então, Jesus vivo na carne, habitando o corpo, o mesmo corpo que nós estamos nele, disse, convém que eu vá. Ou seja, convém que eu morra. Convém que eu saia desse corpo. Porque se eu não for, como é que eu vou dar a você o que está dentro de mim? Se eu não for, como eu vou dar a você o que está dentro de mim? O que eu vou dar a você é a minha vida, é o que está dentro de mim, é a minha vida. A sua vida é o seu espírito. Tira o espírito do homem e acabou a vida dele. Tira o espírito da pessoa, acabou a vida dela. Não é assim? Eu vou dar a você a minha vida. Ela está dentro de mim. Agora é preciso então que eu vá para mim dar a você a minha vida. E ele derramou essa vida, e ele espalhou essa vida, e ele deu a vida para que você fosse salvo. Aí é só você aproveitar. Amém? O Espírito, hoje você tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus. É o mesmo Espírito. O Espírito de Deus está sobre você, do mesmo jeito que ungiu Jesus, está ungindo você. Do mesmo jeito que fez com ele, faz conosco. Ele nos guia como ele guiou Jesus. Ele nos dirige como ele dirigiu Jesus. Essa é a salvação. Essa é a salvação. Amém? Continua lendo aí, por favor, filho.
Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
Então, quando ele vier, o Consolador, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele que sabe, presta atenção, ele que sabe quando é pecado, quando não é pecado. Ele que sabe quando é bom, quando não é bom. Quando é justo, quando não é justo. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Às vezes a pessoa me pergunta, irmão, você acha que está certo, é justo? Sinceramente, eu não sei. Do meu ponto de vista, eu posso até achar que é justo. Mas do ponto de vista de Deus, quem sabe? Eu posso pensar que é bom, mas do ponto de vista de Deus, quem sabe? Amém? Nem tudo que a gente pensa que é bom, é bom. Nem tudo que a gente pensa que é certo, é certo. Agora ele não. Ele não erra. Ele é infalível. Ele sabe. Então, quando ele vier, quem pode me convencer? O Espírito, o Consolador, o Espírito que está sobre mim, pode me convencer. Não faz isso que não vai dar certo. Não é assim? Ou então age dessa maneira. Cala, humilha-te. Sofre o dano. Abaixa a cabeça. Espera em Deus. Confia em mim. E assim outras palavras mais que são ditas por ele. Espera em mim, confia em mim. A Bíblia diz que ele nos convenceria. Deus nos convenceria. Lá em Hebreus, né? Está assim, ou Romano, ou Hebreus, não sei. Ele nos convence de pecado. Ele nos convence. É ele que nos convence. Que a única pessoa que pode nos convencer. Amém? Caso contrário, você acha que a sua mulher convence você de pecado, Bercinha? E você convence ela? Já experimentou? Já? Hã? Você também convence sua esposa? E aí sua esposa te convence? Amém, gente? Só Deus nos convence, realmente nos convence. Às vezes a mulher aceita, submete, né? Às vezes o homem, para não ter briga, cala, mas ele não fica convencido. Não fica convencido de que errou, de que está errado, de que pecou. Amém? Quem que convence? Só o Espírito Santo, só Deus, só o Consolador. Amém? Mais alguma coisa? Então, ele que nos convence. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Amém. Então, nós podemos terminar. Deus falou conosco. Amém? Ajudou você? Vamos ver. Romanos. Amém. Então, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, as obras do corpo, vivereis. Pelo Espírito. Amém. Bom, eu vou dizer para vocês o que mais me chamou a atenção. Depois eu vou perguntar para vocês. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte: acreditar, confiar, amém? Que nós somos guiados por Deus. Nós somos dirigidos por Deus. Bate cabeça. Pega daqui e dali, uma hora você chora, fala, mas como é que pode? Foi o Senhor que me guiou, não foi, etc. Mas você vai até você conseguir andar com Deus. Até você conseguir andar com Deus. Nós vamos ter dificuldade. Jó teve muita dificuldade. Mas lá no fim da jornada, lá no fim do... Ele chegou à conclusão que Deus tinha razão. Assim também somos nós. Nós também vamos ter muita dificuldade. Mas se você quer andar com Deus, você vai se esforçar e vai... Até você conseguir. Não, hoje eu tenho certeza de que eu ando com Deus. E uma pessoa que anda com Deus... Não tem como ela se dar mal. Não tem como ela se dar mal. Amém? Amém? Microfone. O Neval, olha para nós lá, o Neval. Lá para o Leandro aqui, ó. Leandro. Leandro aqui, ó. Aproveitar o Leandro aqui, que está perdido aqui.
Amém, irmão.
Valeu, Deus falou com o irmão.
Demais, valeu muito mesmo.
Hã? É fácil ser guiado por Deus?
É não.
Também concordo. É fácil ser dirigido por Deus?
Não. De jeito nenhum. É uma luta, né? É uma guerra. Uma guerra contra essa vontade mesmo da carne, do pensamento, que é muito forte.
É. Paulo fala assim, né? Maldito homem que sou. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu imagino que luta que Paulo teve para poder ser guiado por Deus.
Amém.
Quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar dessa carne? Né? Que é difícil mesmo. Continua, desculpa, tá?
Amém. É, realmente Deus vem e tenta nos convencer mesmo que é uma questão de fé mesmo.
Amém.
É, você precisa crer. Eu preciso crer que Deus é comigo mesmo. Que Como ele falou, a gente erra realmente por não conhecer as escrituras, erra por não conhecer o guia, né, esse guia. A gente não crê, a gente não acredita. Amém. Que ele pode nos guiar, por isso a gente sai fazendo aí que dá na telha mesmo. É, mas é realmente uma questão que precisa crer mesmo. Eu creio.
Amém. Sim. Valeu, ajudou?
Demais.
Amém.
Amém.
Pega aí o Jonaval. Leva lá para a Suzane, faz tempo que a Suzane não fala. É fácil ser guiada por Deus?
O Wallace que quer comentar aqui, fica empurrando pra mim aqui. Não, é isso, a gente está comentando isso mesmo, que é fácil falar, né, que é guiado por Deus. O difícil realmente é você crer, né? Você ter certeza, igual o senhor falou aí. Ele nunca está só, a pessoa que tem como guia, né? Ele é o companheiro. A pessoa nunca está só.
É.
Então, a gente acreditar nisso, porque na hora que você mais precisa, né? E a importância que você tem de parar, né? Para, porque se ele é seu guia... Então é ele que tem que dar a orientação. Não é você que guia ele, né? Então se realmente nós temos ele como guia, a gente que para, que escuta, vai ver...
Faz a oração, faz ali, né? Conversa com Deus.
Qual que é a orientação dele?
E aí sim, aí você vai. E pela fé, Abraão fez isso. E foi. Abraão, Deus falou para ele, ó, larga tudo, sai da terra, larga a sua parentela e vai para uma terra, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia se era para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para onde é que ia sair. O que ele fez? Pegou, saiu, vou por aqui, ó. E ele foi para o lado certo ou errado? Foi para o lado certo. Foi para o lado certo. Amém?
Se a gente já soubesse e visse lá na frente, aí seria mais fácil, né? A gente ia crer com muita vontade. Mas aí não seria fé. Também não adianta nada.
Abraão chega lá. Ele e Ló. Ah, escolhe Ló para onde você quer ir. Aí Ló escolheu um lugar bonito, Campinas. Próspero, tá certo. Então, Ló, você fica com esse aí, então, automaticamente, o meu é esse aqui. Quem que ficou com a melhor parte? Abraão. Ló escolheu ou pediu Deus para escolher?
Escolheu.
Ló mesmo escolheu com os olhos dele, os olhos. O que era mais bonito, o que era mais feio. Uma vez nós fomos pescar, né? Nós fomos pescar e aí dentro do barco lá, e pessoal, cada um escolheu, né, o posto melhor para poder pescar, tal, etc. Aí eu não estava muito assim, tranquilo, né? Estava tranquilo, falou, não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí comecei a jogar ali, sabe? Cortadinho no barco ali, ó. E só tirando, pessoal. Pô, mas que coisa, né? Vamos aí, foi chegando todo mundo para perto de mim para poder pegar os peixes, né? Deus, para Deus, você vai escolher o melhor. Eu não vou ficar com o que sobra, não é assim? Eu vou ficar com o que sobrou aquilo lá para mim, e é onde estavam os peixes, é onde estavam os peixes. Amém, gente? Você planta, o povo ia furar os poços, escolhia o melhor lugar para furar o poço. O povo de Deus chegava, furava o poço, cada lugar feio, cada lugar estragado, furava o poço. Qual poço que dava água? Era o poço deles. Com a coisa água.
A hora que o senhor começou, que o senhor perguntou para o Luiz ali, quem guiava ele, ele disse que não era Deus, né? E realmente, assim, no dia a dia que a gente leva, é muita hipocrisia, né? Às vezes a gente fala, não, eu sou guiado por Deus. Sabe que não é, e que peca o dia inteiro. A gente só não peca a hora que está dormindo. Porque a partir do momento que você acorda, que você chega na rua, parece que ali já começou. Aí minha mãe pegou e falou assim, eu não sou guiado por Deus não, mas eu tento ser guiado por Deus. Então acho que essa luta nossa é isso, né? A gente não é guiado, porque ou é guiado por um ou por outro, né? Mas essa luta da gente tentar ser guiado por Ele, de ter essa fé no isso. Qual o senhor pregou hoje.
A partir de hoje todo mundo vai sair daqui
achando que está sendo guiado por Deus. Né?
Não, vai ser guiado por Deus.
É.
Você não pode só achar. Você tem que acreditar.
Não, mas pelo menos achar já está ficando bom. Né? Porque, né? Então, assim. Mas é o que eu tô, aí o senhor falou: onde quer que vá, que eu vá. Né?
Isso.
E daqueles lugares, pai, que nem o homem direito, nem o ser humano direito tem coragem de ir. E o nego vai. Deus não vai.
Mas vai.
Vai?
Se você for, Deus vai.
Ah, então... então tá massa. Minha preocupação era só essa.
Era, né?
Amém. Não, eu tô brincando, gente. Não vou lugar nenhum, não. É só... só pra dar uma polêmicazinha. Mas, assim... você vai fazer um negócio, às vezes a gente vai fazer um negócio, sabe que o negócio... às vezes você sabe que não tá no, no, você não está 100% honesto ali.
É.
Quem que nunca vai fazer um negócio, sabe que não está 100% honesto. Assim, meus clientes aqui da igreja aqui não pensam que eu ajo com desonestidade, que eu não ajo com desonestidade, não. Mas tem certo tipo de coisa que você vai fazer que você sabe que você está errado. Você sabe que você está errado. E aí, aquela hora, é a fé da gente, né, pai? Que
é.
Que vai...
É, naquela hora você... Porque ali é o seguinte. Você não pode abrir mão. Não, eu vou fazer isso sem Deus. Você nunca pode abrir mão. Se você abrir mão uma vez, o diabo aproveita, tal, etc. Aí tá. Você vai pensar que você pode fazer as coisas sem Deus. E não pode. Aquele que é de Deus é de Deus. Amém? Então, o que vai acontecer? Se eu fizer contra Deus, se eu desagradar a Deus, eu vou me arrepender, eu vou me entristecer, eu vou pedir perdão, eu vou chorar e vou voltar. Davi nunca abria mão de que Deus era com ele. E Davi não fez coisas erradas? Fez. Mas, às vezes, foi fazer pensando, com aquela dúvida, às vezes, se estava fazendo certo, se não estava fazendo certo. Mas a carne foi tão forte que acabou fazendo. Mas fez. Não agradou a Deus. Imediatamente vem a tristeza, imediatamente vem... com arrependimento, você. Davi falava, pequei. Não precisava ninguém falar para ele. Ele mesmo falava, pequei contra os céus. Fiz o que não era agradável aos olhos do Senhor. Pronto, acabou. Isso vai acontecer também conosco. Nós vamos com Deus. E a hora que você pecar, você vai perceber. E vai se arrepender. E vai pedir perdão e toca pra frente. Amém?
É esse detalhe que o senhor tinha falado, da vergonha.
Isso.
Que a gente se envergonha.
Uhum.
E uma vez o senhor me falou um negócio também que eu achei interessante, é o fato que enquanto você estiver arrependendo e sentindo vergonha, é que você ainda está perto de Deus.
Amém.
Quando você nem tiver vergonha mais, ou já fazer as coisas... e assim você deitar e dormir e ficar tranquilo, aí você tem que abrir o olho que o Que aí, cê, aí o trem está cheio.
Exatamente. Aí daí está perdido.
E eu ainda estou tendo vergonha.
É, né? Tem vergonha.
Viu, irmãos? É. Amém. Boa noite a todos.
Amém, Haroldo. Haroldo, Haroldo, viu? Haroldo. Haroldo, é Haroldo. Haroldo lá de Araguaína também.
Amém. Cheguei agora, finalzinho da reunião.
É.
Mas deu para ouvir alguma coisa ainda, né? É isso mesmo. Eu acredito que o Espírito de Deus, ele guia a gente para a gente fazer o correto, né? E quando a gente faz o errado, que a gente descobre, é igual ele falou, né? Acredito que venha a vergonha e você tem que ter a humildade de se arrepender e pedir perdão a Deus.
Uhum.
Para que ele possa, o Espírito possa estar, habitar na gente, né?
Amém.
Então, é isso, eu acredito que... Mas a carne, ela é muito forte ainda. Ela faz com que a gente erre constantemente, né?
A luta, a Bíblia luta
é constante.
Não, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado.
Exatamente.
Né?
Então, a gente é pecador, né?
É.
E a gente tem que lutar até que a gente possa enxergar aonde a gente está pecando.
Amém.
E ter a humildade de pedir.
Pois é, porque o objetivo de Deus é nos levar à estatura do varão perfeito, à santificação, né? Até vai chegar um ponto em que você e Deus andam tão juntos.
Exatamente.
Andam tão juntos que o que você faz é o que Deus faz. E o que Deus faz é o que você faz. Amém? Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos. Então vai chegar um momento em que da boca da gente só sai a palavra de Deus. E do nosso pensamento, o pensamento de Deus. Amém?
Amém. Isso mesmo.
Amém.
Valeu.
Amém.
Pena.
Valeu então?
Amém.
Amém. Deus abençoe. Vamos. Amém? Vou levar. Então falou. Então falou. Deus abençoe. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Neres. Firme. Amém? Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso, que está sobre nós, que está nos céus, que está também em nós. O Senhor nos tem dado do Teu Espírito. Tem nos ensinado o caminho. Tem nos feito entender, separar o bem do mal. Tem ensinado o caminho que nos leva a Deus. O caminho que nos leva ao céu. Tem falado abertamente conosco. Obrigado, Senhor. Nós só temos que agradecer. Que seja feita realmente a Tua vontade. Que essa igreja lute nessa direção. Que cada um de nós consiga andar com Deus. Ter o Senhor como companheiro do caminho. Ter o Senhor como amigo. Ter o Senhor como aquela pessoa que veio para nos salvar. Veio, nasceu ali, em Belém, para nos guiar. Para guiar o povo de Deus. Para ser o nosso rei, nosso guia. Para ser a nossa salvação. Obrigado, Jesus. Faz isso, Senhor. Faz isso. Guia-nos. Nós te pedimos, Pai. Não retire de nós teu espírito. Não retire de nós, meu Deus, a tua graça. Guia-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pousar, mas
fez em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Amém, amém. Tem meu coração
para pousar. Morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador.
Obrigado, Jesus, que ao longo de todos esses anos, tu tens estado no nosso coração. Se nós chegamos onde chegamos, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Permaneça ao nosso lado, permaneça, Senhor Deus, junto. Tens o nosso coração, tem o amor, ó Deus, dessa igreja, do seu povo. Carinho, cada um, desejando a tua presença, desejando que o Senhor não vá embora, que o Senhor não nos deixe só, que o Senhor nos leve até o fim, até onde nós devemos chegar, guiados sempre pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.